Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
No fim de 2025, havia por volta de 2.900.000 trabalhadores temporários na Austrália, o que equivale a mais de 10% da população. Muitos destes trabalhadores estão sob vistos patrocinados ou são estudantes com direito a trabalhar, e uma grande porção deles é obrigada pelo empregador a trabalhar mais horas do que deveriam. E há diversos outros problemas, como enfrentar calado situações de assédio ou condições laborais ruins sob o medo de perder o visto. O problema é tão generalizado que o governo da Austrália teve que agir. Em julho de 2024, entrou em vigor uma emenda ao projeto de lei de imigração com o intuito de regular melhor as relações trabalhistas entre empresas australianas e profissionais em visto temporário no país. Esta adição na lei trouxe algumas proteções aos trabalhadores, como o visto de justiça trabalhista, a provisão de mobilidade de visto e o registro de empregadores que não seguem boas práticas. O problema é que ainda há muita gente que não conhece bem os direitos trabalhistas a que tem direito. Para entender melhor o assunto, conversamos com a brasileira Ana Gabriela Laverde, organizadora de projetos do Unions New South Wales, organização sindical de Nova Gales do Sul. Ana Gabriela explica os principais pontos da mudança de lei, explica o que você pode fazer caso esteja passando por uma situação do tipo e contextualiza que as mudanças também ajudam empregadores de boa fé a navegar pelos direitos e deveres trabalhistas da Austrália. Ana Gabriela Laverde, obrigado por conversar conosco aqui da SBS. Eu queria que você, primeiramente, se apresentasse para quem está nos ouvindo.
Maravilha. A maior parte das pessoas me conhecem como Gabi. E eu trabalho no movimento trabalhista aqui da Austrália já tem 8 anos. No momento, eu estou trabalhando como organizadora de projeto num grant do governo. Então, é um projeto que é financiado pelo governo federal aqui da Austrália, com o objetivo de disseminar informação e educação em relação a essa nova reforma de imigração que a gente teve. Eu quero só começar com um disclaimer aqui, que eu não sou advogada e isso que a gente está conversando aqui não constitui aconselhamento jurídico, tá? Se você é um trabalhador imigrante em visto temporário e você acha que pode estar vivenciando exploração no trabalho, é absolutamente fundamental que você busque conversar com um advogado para entender como a sua situação se aplica à nova lei, tá? A gente vai estar trabalhando aqui com contexto geral.
Essa reforma de imigração é o Migration Amendment, que é o Strengthening Employer Compliance. Explica para a gente, por gentileza, o que foi esta lei.
Para dar um pouco da história, né, de como tudo isso começou e tal, já tem quase 10 anos que muitas organizações que trabalham com foco no trabalhador imigrante e com comunidades imigrantes de maneira geral, começaram a perceber que a gente precisa criar ferramentas melhores para controle da exploração trabalhista do trabalhador imigrante, né? Porque quem está em visto temporário experiencia um tipo de exploração trabalhista que é muito específica desse contexto, dessa demografia de trabalhadores, né? Que é a intersecção, o emaranhamento da exploração trabalhista com o seu visto. E muitas vezes essa questão do status do seu visto era utilizada como uma ferramenta de medo para controle do trabalhador que estava sendo abusado. Então, se você não ficar quieto, eu vou te denunciar para a imigração e você vai ser deportado. E isso mantinha muitos trabalhadores presos em ambientes de trabalho abusivos ou não denunciavam, né? Simplesmente saíam daquele empregador e esqueciam, porque valia mais a pena, né, nesse contexto, do que perder o visto, correr o risco de perder o visto, né? E aí, através dessa nova forma migratória, que foi a mais relevante da última década, agora a gente tem ferramentas mais concretas para conseguir aumentar esse controle e trazer melhores formas para ajudar os trabalhadores a navegarem a justiça para denunciar essa questão do abuso, e também para incentivar os donos de negócios a não terem práticas ilegais ou não éticas em relação ao trabalhador imigrante.
Gabi, quais são as mudanças mais relevantes dessa lei?
Eu acho que as mudanças mais relevantes que a gente precisa que realmente todo empregador e todo o trabalhador imigrante aqui na Austrália saibam que existem são as proteções de visto, ou visa protection, como elas são chamadas na lei, o visto de justiça trabalhista, workplace justice visa, a provisão de imobilidade, mobility provision, e o registro de empregadores proibidos, ou prohibited employer register.
Eu queria começar pela primeira, então. Fala para a gente sobre a proteção de visto. Vamos começar por ela, por gentileza.
Maravilha. Então, a proteção do visto é basicamente um comprometimento, um compromisso do Departamento de Imigração de não punir trabalhadores com cancelamento do visto em casos em que haja violação das condições do visto relacionada à exploração trabalhista. Então, por exemplo, a Maria está num visto de estudante com a limitação de 40 horas de trabalho por quinzena. E ela está sendo assediada pelo seu gerente para fazer horas extras e não está sendo paga corretamente por essas horas extras que ela está fazendo no trabalho. Quando ela tenta questionar, ele diz que vai denunciar ela à migração e ela vai ser deportada por não estar respeitando as restrições das horas trabalhadas. Com essa nova proteção, a Maria pode buscar a justiça, recuperar o dinheiro que lhe é devido e continuar com a sua vida e seus estudos sem medo de consequências migratórias.
Existe agora também um visto específico para quem está na justiça, que você pode fazer o application enquanto a sua situação jurídica tem.
Sim. Novamente, essa é uma questão que eu acho que é particularmente quando se trata do visto de justiça do trabalho, é muito importante que você consulte com um advogado para entender como que funcionaria para o seu caso específico, tá? Mas em termos gerais, esse visto permite que o imigrante que esteja com visto para expirar ou que já tenha expirado, né? A janela ali que você tem é o seu visto vai se expirar em até 28 dias ou expirou em menos de 28 dias. Você consegue aplicar para esse visto e permanecer na Austrália até que os processos jurídicos sejam finalizados, geralmente entre 6 meses. Com isso, existem alguns passos extras que precisam, então você precisa conseguir um certificado de abuso trabalhista, então você precisa que tenha algumas organizações que tenham a permissão de dar esse certificado de maneira gratuita, que eles vão avaliar a sua situação e dar o carimbo certificando, ok, isso realmente é abuso trabalhista. E aí você consegue aplicar para o visto e permanecer na Austrália para conseguir justiça, recuperar o seu dinheiro e o que mais for necessário. E dando aqui outro exemplo real para ajudar o pessoal a entender como que isso é, que é bem comum também, tá? Esse exemplo que eu estou dando aqui. A Ana está num visto temporário de graduada, trabalhando na Austrália após concluir os estudos. No trabalho, o empregador começa a fazer comentários inadequados sobre sua aparência. No início, ela tenta ignorar, depois pede que ele pare. Mas os comentários continuam e ela começa a se sentir insegura e angustiada no ambiente do trabalho. Ao mesmo tempo, o visto da Ana está prestes a expirar. No passado, o que ia acontecer? Ela fala, bom, é o que é, né? Vou ficar aqui até terminar o meu visto, e é isso. O que mudou agora é que a Ana pode ser elegível para solicitar esse novo visto de justiça trabalhista, o que permite que ela permaneça temporariamente na Austrália para entrar com uma ação por assédio no trabalho, desde que obtenha o certificado de uma organização aprovada. E isso representa uma mudança enorme, né? Significa que os trabalhadores não precisam mais escolher entre a própria segurança e o visto.
Gabi, isso hoje está falando de estudantes. Vale para quem também está no sponsor ou é outra história?
Vale para qualquer pessoa que esteja em visto temporário na Austrália. Se você está com direitos trabalhistas, né? No caso, se você está num visto work holiday visa, graduate visa, sponsor, o student visa, se você está em qualquer outro visto que tenha restrições de trabalho e tal, né? Se eu não me engano, e novamente, eu não sou advogada, então eu sempre falo que o pessoal precisa realmente ir conversar com um advogado sobre a sua questão específica, mas até onde eu sei, o único visto que não abrange isso é quem está no Palm Scheme, que é um visto completamente diferente que existe aqui na Austrália.
Gabi, fala pra gente sobre a provisão de mobilidade.
Esse é um que eu realmente acho que é... Eu amo todos eles, né? Mas esse eu acho que é super bacana também. Essa provisão de mobilidade é específico para quem está em um visto de sponsor trabalhista, tanto de empregador quanto estadual. e isso basicamente permite que os trabalhadores em vistos patrocinados consigam sair do seu emprego sem perder o seu visto. Então, claro que existem restrições, né? Mas isso era uma coisa super importante, porque as pessoas ficavam realmente em situações extremamente precárias no trabalho, recebendo salários ilegais, tendo que trabalhar fora do scope do trabalho delas, precisando fazer uma quantidade insana de horas extras, porque senão o empregador cancelava o visto. E aí, se você cancela o visto, você perdia e tinha que voltar para casa, né? E aí, com essa provisão de mobilidade, o trabalhador consegue pedir demissão, sair do seu emprego, e você tem até 180 dias consecutivos, então por cerca de 6 meses, são quase 6 meses que você vai ter para conseguir encontrar um novo sponsor. Então, infelizmente, você vai ter que recomeçar o processo, o novo empregador vai ter que pagar o sponsor novamente, mas pelo menos te permite ter mais opções do que tinha antigamente, né? Um exemplo aqui, né? O Pedro chega na Austrália com um visto de skills in demand para trabalhar com um empregador australiano. Ao receber o primeiro contra-cheque, ele percebe que está sendo pago abaixo do combinado e, quando questiona o chefe, ouve que parte do salário está sendo retirada para pagar o custo do visto, o que é ilegal. O Pedro pode mudar de empregador a qualquer momento e terá 6 meses para encontrar um novo patrocinador ou sponsor e pode levar o empregador à justiça, já que essa prática, além de tudo, é ilegal. Com essa provisão de mobilidade, eu também quero falar que não existe o critério de que precisa se ter abuso trabalhista. Qualquer trabalhador que esteja nesse sponsor visa consegue sair do seu empregador por qualquer motivo. Não estou gostando daqui, não estou gostando da dinâmica, não estou gostando do trabalho, e você consegue ainda acessar esses 180 dias consecutivos para conseguir o próximo sponsor.
Então, o catch é sempre os 180 dias, é isso. Se você, você não precisa estar sofrendo no trabalho, se você quiser mudar de emprego.
É isso, perfeito. Exato.
Ana Gabriela, eu sou um estudante ou estou um sponsor aqui na Austrália, as coisas estão começando a ficar muito ruins para mim. Eu preciso de ajuda. Como eu devo proceder? Quais são seus conselhos para essa pessoa?
Maravilha. Isso foi um negócio que eu achei super importante que o governo teve essa iniciativa, né? Parte do que o governo está fazendo é destinar recursos e fundos para que os imigrantes tenham acesso a apoio jurídico gratuito e confidencial com advogados especializados nessa intersecção de exploração trabalhista e vistos. Tem várias organizações que estão dentro desse financiamento do governo e que podem dar esse tipo de apoio, né? A organização que eu estou trabalhando, Unions New South Wales, tem esse recurso disponível. Então, você pode simplesmente entrar em contato comigo pelo Facebook, por exemplo. A gente tem uma conversa em português para entender um pouco da sua situação, o que está acontecendo. E eu faço o referral, né? Te referencio para os serviços legais, que, novamente, são de maneira gratuita e confidencial e vai estar disponível para você. E se você não está vivenciando uma situação complicada de abuso trabalhista, mas você ainda quer aprender um pouco mais sobre os seus direitos e essas novas proteções, além de novos caminhos para residência permanente, a gente tem um webinar gratuito que está sendo feito especificamente para a comunidade brasileira e outros imigrantes que falam português. E você poderá ouvir diretamente dos advogados o que está acontecendo, quais são as novas leis, as regras a serem seguidas, os recursos disponíveis, e também fazer todas as perguntas que vocês queiram fazer sobre a sua jornada de visto.
Gabi, existe também uma lista que o governo tem de empregadores problemáticos. Conta pra gente como isso funciona.
Maravilha. Então, assim, eu vou começar falando aqui para os empresários que essa reforma não foi criada para perseguir ou punir os empregadores, tá? Esse não é o objetivo. A intenção é melhorar a proteção aos trabalhadores e incentivar práticas éticas. Então, se você genuinamente está tentando fazer a coisa certa, você já está no caminho certo, tá? E mesmo que você tenha cometido um erro ou não tenha seguido as regras de compliance, ou talvez você não tenha seguido as novas regras de compliance aqui na Austrália, não significa que automaticamente você vai entrar nessa lista, tá? Para entrar nessa lista, existem regras e realmente você deve ter sido teimoso ali em fazer a coisa feia. E é justamente com isso em mente que parte desses recursos do governo está indo para a gente fazer sessões educativas, novamente entregues por advogados de imigração com intersecção nas leis trabalhistas, para empregadores, para ajudarem vocês a entenderem melhor quais são as novas regras, as novas leis, as consequências, os passos que precisam seguir e tudo mais, né, para ter uma prática ética no seu business. E eu acho que isso é super importante para comunidades de imigrantes aqui na Austrália, porque muitas vezes esses empregadores, esses empreendedores, não têm necessariamente acesso ao tipo de recurso que você precisaria para pagar um advogado para te explicar todas as coisas, né? E a gente muitas vezes depende de meios informais para conseguir esse tipo de informação, como, por exemplo, os grupos de Facebook que a gente tem, que a gente se ajuda muito como comunidade e tal. Então, a ideia é que aqui você vai ter acesso gratuito a informações entregues diretamente por advogados. A gente tem também um evento que está sendo entregue diretamente para empresários brasileiros e outras comunidades que falam português, e todos estão mais do que convidados a participar. Tá? Tudo isso para começar, então, a questão dessa situação mesmo, né? Por causa da extensão do problema de exploração trabalhista do trabalhador imigrante em visto temporário aqui na Austrália, o governo realmente reforçou as regras, tornou as regras mais rígidas. E as consequências de quebrar essas regras também estão mais arriscadas. Tanto consequências financeiras, através de multas, questões em que se você não seguir as regras, você pode pagar milhares de dólares em multa, quanto a questão de reputação, né? E também acabar entrando nessa lista proibida de empregadores. O que que pode significar que você está infringindo a lei enquanto trabalhador quando está trabalhando com trabalhadores imigrantes? Não cumprir suas obrigações do sponsor, então, com o exemplo que a gente falou, fazer o seu empregado pagar pelos custos do visto. Isso é ilegal. Não verificar regularmente o visto dos trabalhadores e permitir que eles trabalhem ilegalmente ou fora das condições dos seus vistos. Tá? Essa é a sua responsabilidade enquanto chefe, é a sua responsabilidade enquanto dono de empresa. Existem recursos como o Vevo, por exemplo, que você pode fazer o seu login, criar sua conta na imigração e verificar qual é o status dos seus trabalhadores, né? Se o visto ainda está em ordem, se eles mudaram de vistos, porque isso acontece com bastante frequência, e quais são as novas restrições em questão do trabalho. Outra coisa muito importante é pressionar alguém a violar as condições do visto. É considerado ilegal e vai trazer consequências negativas para a sua empresa. Ou forçar alguém a trabalhar ameaçando de deportação e remoção da Austrália. Outro que é muito importante e que eu espero que não seja comum na nossa comunidade, pressionar o empregado a entregar o passaporte para o empregador. Que isso é muito comum também em questões de tráfico humano e de
escravidão.
As consequências para esse tipo de infração podem ser graves e incluir prisão, multas elevadas, perdas do direito de patrocinar os vistos, né? E aí também de entrar no registro de empregadores proibidos. Então, o que é essa lista? É uma lista que é controlada pelo Australian Border Force, então é tudo feito pelo governo, e ali se expõem os detalhes, as informações dos empregadores que infringiram leis trabalhistas de maneira repetitiva e deliberada. Então, não é tão fácil você conseguir entrar nessa lista, mas é muito importante tomar passos para que você não entre. O nome do seu negócio e o número do seu ABN vão ser expostos nessa lista. Tá? E, além de tudo, você vai ser proibido de contratar trabalhadores imigrantes em vistos temporários por um certo período de tempo. Esse período de tempo vai depender da gravidade da infração. Para infrações menores, isso pode ser até 5 anos sem poder contratar pessoas imigrantes. Para questões mais graves, é até 10 anos. E em questões que realmente são criminais, como escravidão moderna e tráfico humano, é indeterminado. Então, para dar novamente um exemplo mais concreto, vou voltar no exemplo do Pedro. O empregador está violando várias obrigações ali, né? como não garantir condições equivalentes às dos outros funcionários, nesse caso, o salário que tem sido acordado, né, no contrato, e repassar os custos que, por lei, devem ser pagos pelo empregador como taxas do sponsor para o empregado. Como consequência, a empresa pode sofrer sanções, incluindo multas, proibição de patrocinar trabalhadores no futuro e exposição pública no registro de empregadores proibidos.
Eu queria entender, então, por exemplo, eu sou um estudante que acabei de chegar na Austrália, estou ainda tentando entender o que acontece, ou então eu sou uma pessoa que acabou de receber o sponsor. Qual o seu primeiro conselho? O que essa pessoa tem que fazer para ela se inteirar dos direitos e deveres dela?
Eu acho que a primeira coisa que é muito importante é você estar por cima de quais são as condições do seu visto para você trabalhar dentro dessas regras e identificar cedo se aquele empregador está com intenção de te explorar de maneira trabalhista ou não. É muito importante você ter conhecimento dos direitos trabalhistas mínimos na Austrália, que aqui é conhecido como NES, National Employment Standards, que dão o mínimo do mínimo para todo mundo que trabalha na Austrália. E também se familiarizar de qual que é o seu award, que é o salário mínimo e as condições mínimas para a profissão e indústria que você está trabalhando. E siga organizações que estão fazendo esse trabalho nas redes sociais para justamente poder se sentir mais confortável. Uma ótima fonte de informação em relação a direitos trabalhistas é o Fair Work Commission, né, que muitas vezes, inclusive, traz exemplos para a gente conseguir entender aquilo de maneira melhor. Eles têm páginas traduzidas para várias línguas diferentes, então você consegue ler em português. E lembra que você tem acesso a recursos gratuitos e confidenciais que você pode acessar caso você precise de ajuda jurídica.
Essa lista de empregadores problemáticos que foi para o governo, como eu faço para acessá-la?
Você pode simplesmente jogar no Google Prohibited Employer Register e lá você vai encontrar todas as informações, além dos empregadores que já foram incluídos nessa lista. E também você pode fazer uma denúncia anônima. Então, se você está experienciando algo complicado, você quer ter certeza que esse empregador não vá seguir explorando outros colegas, por favor, denuncie. Eles não vão simplesmente adicionar a pessoa ali por qualquer coisa. No momento, a gente só tem um empregador listado. Eles, obviamente, têm responsabilidade para investigar e ter certeza que é uma situação grave mesmo. Mas faça a denúncia anônima para que a gente consiga proteger outras pessoas da nossa comunidade também, né?
Gabriela, queria agradecer você por essa conversa e a gente fica em contato, então, porque é sempre bom a gente trazer matérias aqui sobre direitos trabalhistas, porque muita gente precisa.
Maravilha, Fernando. Muito obrigado.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.